Relatora desembargadora Eliana Arocha Pereira Ramos Barreto. Recorrente Equatorial Alagoas e recorrido Davi Pierre Azevedo Teodósio. Tendo e outro, né? Tem requerimento
Doutora.
para sustentação oral apresentado por Fernando Carlos Araújo de Paiva, advogada recorrente reclamada. E tem requerimento para apresentar para sustentação oral apresentado por Débora Freitas, advogada dos recorridos reclamantes. É o 11 da ordem, recurso ordinário 469-83.
Eu
Doutora
estou
Eliane,
entendendo pelo improvimento do recurso da empresa, doutor Fernando.
é mais a divergência, doutora Ana, quanto à questão
É, tem uma divergência,
do
doutor
PL,
Fernando.
né? Então,
Para a doutora Anne, né?
eu, com a
Doutor João,
palavra, quem inicia?
acho que é reclamante.
Doutor Fernando Paiva.
Não é recurso da reclamante.
Recurso é da Equatorial.
Ah, pois não, excelência. Renovo as saudações dos colegas que me antecederam. Falo em nome da Equatorial, excelências. A matéria é conhecida nessa turma, até mesmo no tribunal. Eu estava me debruçando aqui antes da sustentação para verificar na jurisprudência como se visualiza a questão do condeno de participação de lucros e resultados, quando não existente acordo coletivo ou convenção coletiva que lastreie essa condição. No caso concreto, é a hipótese, não há, excelências, eu friso, reitero, acordo coletivo ou norma coletiva que estabeleça a participação nos lucros e resultados. Há uma norma no acordo coletivo 2019-2020 que dá quitação à participação nos lucros e resultados de anos anteriores. É fato, porque as convenções coletivas assim trazem, que nos anos de 2013, 14, 15, salvo engano, e 16, havia participação de lucros e resultados. A menção a essa quitação não induz à existência de tratativa coletiva quanto à distribuição dos lucros e resultados no ano de 2018. E essa turma vem entendendo que o fato de constar norma que dê quitação a participação nos lucros e resultados de anos anteriores implicaria no surgimento do direito à participação dos lucros e resultados do ano 2018. Eu tive vendo a jurisprudência, e está até em paralelo aqui na tela do meu computador, é ônus da parte ajuntada da norma coletiva que assegure o direito de participação dos lucros e resultados. E isso não é só a jurisprudência que diz, a jurisprudência reproduz o que a lei assim estabelece no seu artigo 2º da Lei 10.101 de 2000. E não havendo expressa norma coletiva, expressa pactuação quanto à forma, quanto à modalidade de distribuição do ano 2018, o fato de uma norma posterior, norma coletiva posterior, 2019-2020, estabelecer a quitação, a participação do resultado de anos anteriores, não implica dizer que há norma coletiva para 2018. Porque se houvesse, excelências, desde a inicial, o reclamante teria juntado. A empresa não estaria aqui recorrendo, discutindo esse tema reiteradamente, como se faz em processos até de vulto pequeno. O processo que a gente está sustentando, que eu estou sustentando, é um processo pequeno. Mas é questão de direito, de justiça. A lei é clara. Quando atrai o ônus da prova, é ônus específico da parte provar que existe. E o acordo coletivo não é documento empresarial, é documento comum às partes. E se de má fé fosse a alegação da reclamada de que não existisse acordo e o reclamante viesse e apresentasse, que fosse condenada a litigância de má fé, ata tentatória, dignidade da Justiça do Trabalho. Mas não há, excelências. E a interpretação ampliativa que está sendo feita de uma cláusula de quitação é que viola flagrantemente o devido processo legal, o princípio da legalidade, porque não há acordo coletivo que distribua lucros e resultados no ano de 2018. Nos autos, não, de todas as folhas dos autos, Vossa Excelência poderá, da folha 1 à última folha do processo, não há um acordo. Há uma interpretação que está sendo feita por essa turma, uma interpretação de uma amplitude extensíssima, uma coisa assim, além do limite, ao que está a participação dos lucros e resultados dos anos anteriores, eu trago à baila possível a presunção de existência de que houve participação do grupo de resultado em 2018. A pergunta que não quer calar, onde está o acordo? Onde está a forma de distribuir os lucros e resultados? De que maneira o reclamante teria acesso? Quais indicadores ele precisaria de imprimir para ter essa participação em lucros e resultados de 2018? Então, eu chego a ser cansativo com vossas excelências quando reiteradamente eu suscito essa questão, os nossos embargos declaratórios questionam essa situação, e a gente vê que a lei não está sendo atendida, há uma flagrante ausência de prova documental que assegura esse direito, e a interpretação que está sendo feita é de uma violação ao artigo 114 do Código Civil, as causas benéficas não podem ser interpretadas extensivamente, e a cláusula coletiva não diz isso. Pelo contrário, ela diz quitação de anos anteriores. Então, excelência, me desculpe a insensibilidade, a intensa forma de sustentar esse ponto, porque é questão de justiça que a gente roga quando vê que a lei estabelece uma obrigatoriedade, a existência de norma coletiva. O ônus da prova do artigo 818 é do obreiro juntar essa convenção. A empresa nega a existência dessa convenção coletiva que dê a participação do lucro resultado de 2018. E se interpreta uma cláusula de quitação, presumindo que, ao quitar a participação do lucro resultado de anos anteriores, estaria inserida uma de 2018, quando não há acordo para esse ano. Eu encerro por aqui, excelência, expugnando pelo provimento do recurso patronal para reformar o julgado e julgar improcedente a ação como um todo. São as nossas razões de sustentação.
É outro advogado?
A doutora Débora.
Doutora Débora, com a palavra.
Bom dia, excelentíssimo senhor desembargador presidente, doutor João Leite, a pessoa de quem, saúde de mais desembargadores, ilustre representante do Ministério Público do Trabalho, servidora e demais colegas advogados, uns mais sinceros cumprimentos. Iniciando a sustentação pelos recorridos, deve ser mantida a condenação da PLR do ano 2018, forma integral, em favor dos obreiros, ora recorridos, já que os mesmos eles contribuíram, colaboraram, concorreram para o atingimento das metas estipuladas, para que a Equatorial oferecesse lucro naquele ano, inclusive ponto este questionado. Apesar da empresa ela alegar que possui cláusula de acordo coletivo dando quitação anterior a 2019-2020, deve ser ela considerada ineficaz, inválida, pois negocia direito anterior à sua vigência. A norma ela tem que ser sempre prospectiva e não de atuação retroativa, que está sendo o caso, porque o acordo coletivo ela possui vigência 2019-2021, enquanto a PLR é referente ao ano 2018, ou seja, o fato gerador já havia sido ocorrido. Então, essa condição imposta nessa cláusula sexta, ela acaba trazendo vantagem apenas para a empresa e não para ambas as partes, colocando os reclamantes numa situação também de total desvantagem. E também não há nenhum apontamento pela empresa em que haja alguma compensação específica em razão dessa renúncia da PLR 2018. Também destaco, excelências, que houve pagamento da PLR 2017, período da vigência do acordo coletivo 2016-2018, que em tese também integraria também a PLR 2018. Então, portanto, excelências, deve ser mantida a sentença em primeiro grau, no sentido de condenar a empresa a pagar a PLR 2018 de forma integral de ambos os reclamantes, ora recorridos. É assim como sustentamos.
Muito bem. A empresa, ela recorre, determina a reforma da sentença, aduzindo que o ano de 2018, né, o PLR do ano 2018 se encontra quitado em razão do acordo coletivo de 2019 e 2021. E alega a incompatibilidade com a Lei 10.101 de 2000, no artigo 2º, no que se refere à alegada falta de negociação entre empresa e empregados para o pagamento da parcela. Ela diz que o acordo coletivo de 2016-2018 não previa pagamento do PLR. Então, e afirma que um novo acordo coletivo deu plena quitação aos programas do PLR de todos os anos anteriores e que não há que se falar em alteração contratual lesiva. É interessante, se a própria empresa diz que não havia negociação em relação ao ano 2018, né, não havia prévia, não houve negociação prévia para pagamento do PLR no ano 2018. Estranho que na convenção de 2019 ela dê quitação. Mas dê quitação de quê se não havia nada? Né? Não teria sentido esse dispositivo do novo acordo coletivo dando quitação de uma coisa que ela também dizendo que não havia, que não houve negociação. Ele era quitar o quê? Não houve negociação, não tinha mais nada que ser quitado. Né? Então, me parece que essa cláusula é incongruente, né, nesse aspecto. E depois, a sentença, na questão, na defesa, a empresa não se insurgiu contra a ofensa da Lei 10.101 de 2000. Ela apenas se insurgiu em relação à quitação que foi colocada no acordo de 2019-2021. Houve, então, inovação à lide no recurso por não poder, que não se pode ser admitida. Né? O acordo de 2019-2021, na cláusula sexta, folha 99, ela diz o seguinte, fica ajustado que, com a construção dos programas de participação nos lucros ou resultados para os anos 2019 e 2020, as partes dão total quitação de todos os programas de PLR dos anos anteriores. Da quitação até do que não houve. Estranho, né? Não havia plano dos trabalhadores terem participação nos lucros, apesar da empresa ter tido lucro com o trabalho dos trabalhadores, porque não há dúvida quanto a isso, que houve lucro, como a advogada do trabalhador afirmou, a empresa oferiu lucros em 2018, ela quita uma coisa que nem sequer havia. Não tinha sentido, seria inócuo totalmente isso aqui. Se não havia, né? Se não havia o interesse, que eu estou vendo que houve, né? A renúncia dos direitos dos empregados através de normas coletivas, né? Se não havia esse interesse, não havia necessidade dessa cláusula, porque não houve acordo antes para que houvesse participação de lucros dos trabalhadores. Então, o que eu vejo é, o caso é de renúncia dos direitos dos empregados através de normas coletivas. O não pagamento do PL dos anos anteriores é dado como quitado o acordo coletivo. Então, não há contraprestação do empregador. Não há nada. A cláusula objetiva apenas tirar o direito dos trabalhadores, embora eles tenham produzido lucro para a empresa. Então, é por isso que eu não entendo que está correto. Né? Houve uma alteração lesiva, contratual lesiva, com base no 468 da CLT. Né? A súmula 451 do TST diz o seguinte: participação nos lucros e resultados, rescisão contratual anterior à data da distribuição dos lucros, pagamento proporcional aos meses trabalhados. Princípio da isonomia. Fere o princípio da isonomia, instituir vantagem mediante acordo coletivo ou norma regulamentar que condiciona a percepção da parcela participação dos lucros e resultados ao fato de estar o contrato de trabalho em vigor na data prevista para a distribuição dos lucros. Assim, inclusive, na rescisão contratual antecipada, é devido o pagamento da parcela de forma proporcional aos meses trabalhados, pois o ex-empregado concorreu para os resultados positivos da empresa. A empresa quis que a dispensa dos empregados tirasse deles o direito à percepção da parcela devida pelos meses de trabalho. Mas houve contribuição do trabalhador com a sua força de trabalho para o lucro da empresa. Então, há uma clara ofensa ao princípio da proibição do enriquecimento sem causa. Então, não é demais por lembrar essa proibição a esse princípio ao enriquecimento sem causa. Então, a CLT não pode ser simplesmente eliminada por meio de uma negociação coletiva. Então, por isso que eu estou entendendo que é para manter a sentença de primeiro grau que condenou a empresa no pagamento do PLR de 2018. Então, em relação ao julgado, em relação aos honorários suplementares, eu estou negando os honorários suplementares, né? Porque nós temos... o juiz, inclusive, já deferiu a justiça gratuita, e assim não há que falar, no meu entendimento, em pagamento de honorários advocatícios suplementares em favor do patrão da reclamada, muito menos em aplicação do princípio da isonomia, o disposto no artigo 98, parágrafo 2º e 3º da Lei 13.105, de 2015, da lei do CPC 2015, por absoluta incompatibilidade com o julgamento do incidente de revisão de constitucionalidade 000206-34-2018-5-19-000. Então, dessa forma, uma vez que o juiz, de primeiro grau, definiu o princípio os benefícios da justiça gratuita aos trabalhadores, então, entendo que nós não podemos condená-lo em recurso, em honorários advocatícios sucumbenciais. Então, negue provimento ao recurso da reclamada.
Isso é só uma questão de fato, excelência, porque foi mencionada uma data como se a empresa em 2018 fosse equatorial. A equatorial assumiu a pós-privatização em 19 de março de 2019. Então, em 2018, os resultados não foram aferidos pela equatorial.
Os Mas ela assumiu.
A Eletrobras. E outro aspecto, excelência, essa convenção coletiva foi firmada como a primeira convenção inaugural pós-privatização. Daí a justificativa da contrapartida da cláusula para estabelecimento de planos passados de resultados 19 e 20 pela quitação de anos anteriores, onde não havia gestão da empresa porque era estatal. Obrigado.
Mesmo assim, eu mantenho a proposta.
Doutora Anne?
Eu vou divergir, porque realmente comissão coletiva é feita com sindicatos. Entendeu? Eu não posso. E se posteriormente o sindicato não vem alegar nenhuma ilegalidade ou querer anulação de uma das cláusulas, ele participou efetivamente da negociação sindicato-empregado, sindicato-empregador. E atualmente, realmente, dentro da legislação que vigora agora, os sindicatos estão tendo toda essa autonomia para fazer essas negociações. Então, a reclamada se embasa na norma coletiva para não pagar a PLR de 2018, que assim dispôs. 6.4. Fica ajustado que, com a construção dos programas de participação nos lucros ou resultado para os anos 2019 e 2020, as partes ou total quitação de todos os programas de PLR dos anos anteriores. Por evidente que quem comprou a CEAL vai querer se resguardar de exercícios anteriores em um sistema jurídico diferente. É um sistema jurídico de economia mista que estava se deixando para entrar num sistema jurídico de uma empresa privada. Como ontem se analisou exatamente, não se pode aplicar o que se aplicava lá atualmente, porque são sistemas jurídicos diferentes, de economia mista e de privada. Ou seja, o sindicato da categoria firmou a quitação da PLR dos anos anteriores com o compromisso da reclamada de negociar anualmente as regras e critérios para pagamento da PLR por via de negociação coletiva futuramente. A gente não vê aqui que há essa previsão de pagamento de PLR no ano de 2018. Não há essa previsão. Então, e não cabe, inclusive, que seja apreciado na apresentação a validade formal dessa norma coletiva, conforme eu já disse antes, que não pode ser objeto dessa ação, somente podendo ser discutida em ação na qual os sindicatos convenientes figurassem como parte. E não é o caso agora. Eu dou provimento ao recurso para julgar improcedente a ação. Mantenho mais aqui a minha divergência e retiro também os honorários, aliás, determino que o sindicato pague os honorários sucumbenciais, porque ele recebeu os benefícios da justiça gratuita, mas eu entendo que não houve a comprovação efetiva de que ele está tendo uma situação complicada para tal, e mesmo que tivesse, é previsto esse pagamento. Então, eu determino os honorários sucumbenciais por parte do sindicato, um percentual de 5% do valor da causa, pelo improvimento. Do parcial provimento ao recurso.
Doutor Laerte.
Eu acompanho a relatora e justifico que a reclamada, ao contestar a ação no ID 12B338F, página 4, no tocante à cláusula 6.4 da Convenção de 2019-2021, ele diz, nesse ínterim, conforme será comprovado adiante, o ACT 2019-2021 foi realizado através da autorregulamentação das relações de trabalho, possibilitada pela Constituição Federal, havendo a representação dos empregados pelo sindicato de classe, dando total validez e eficácia de aplicação, possibilitando assim a referida unidade, sendo razoável que siga os mandamentos trabalhistas de modo que o trabalhista pactuado. Desta feita, não resta dúvida sobre a quitação total de todos os programas PL dos anos anteriores de 2019. Ora, se a empresa reconhece, e aqui está textualmente na contestação, que está quitando os PLR anteriores a 2019, porque eles existiram, óbvio. Só que no recurso ela inova, ao negar que não existiram, mas aqui na contestação ela não diz que não existiram, ela reconhece ao contrário. Então, esse direito, Data Vênus, já estava incorporado a esse pedido. E é por isso que refiz nos meus votos, justificando o que eu antes pensava, passei a seguir, deferindo o PLR de 2018, porque já estava incorporado ao direito desse pessoal. Eu peço vênia à doutora Anne para acompanhar o voto da doutora Eliana.
Então, com a maioria de votos com a relatora, vencida a desembargadora Anne, que julgava improcedente e andava provavelmente ao recurso da empresa também para condenar o autor e honorários comerciais.
Então, vamos ao 9 da
Obrigada,
ordem.
Obrigada, excelências.
Até mais.
9 da ordem,